Fala galera, LFDL em podcast pela primeira vez. Essa já é a segunda tentativa já de gravar. Acho que dessa vez vai. Acho que agora vai. A gente tá tentando pelo Discord, mas tá difícil, então a gente vai fazer uma gravação mais menos elaborada, vamos dizer assim. É. Mas acho que vai rolar bem assim, né? Não tem muito esquema e. Cara,
vai dar certo.
Tendo demora no celular, acho que vai embora até hoje de manhã.
Sim.
Não, isso tem.
Então, cara, é um momento muito bom, eu tava falando também na outra gravação, que poder estar aqui com os guris fazendo esse podcast, porque em tempos de pandemia é cada vez mais difícil a gente conseguir se encontrar e fazer os encontros, as fotos e tudo que a gente gosta de fazer, as reuniões, os almoços, as jantas. E, então, a gente sempre queria fazer isso, nunca teve tempo.
É.
Então agora eu acho que, frente a essa pandemia, a gente tem que ver o lado bom das coisas e entender também que, cara, que bom que a gente tá podendo gravar isso também, né?
Exatamente.
É, pra evoluir, né?
Exato. Também poder estar em outras
mais
mídias.
Mais uma coisa nova pro grupo.
Mais gente poder conhecer a gente também por outras maneiras, de uma coisa legal também, né?
Às vezes o pessoal pega trânsito e gosta, tá, sabe?
Exato,
e
cara.
A gente não vai ser aquele negócio quadrado, sabe? A gente vai falando
e... Tô louco pegar a BR e ficar escutando podcast. Ah, que tri.
Não, o tri é eu acho que o vídeo é complicado porque ele te pede muito pra te dar. Tem que estar olhando e ouvindo muito bem,
realmente,
né? Sim. E a gente fala bastante nos vídeos também. A maioria deles. Então, o legal desse vídeo, desse podcast, é que a pessoa pode estar no trânsito, tá trabalhando, estando no fone, cara, ou treinando na academia também, se for o caso. E trapézio descendente. Então, qual é a primeira pergunta mesmo do dia que a gente tinha feito antes?
É, como começou o LFDL? Que ideia com o Ian, porque foi ele que começou.
É.
Isso aí. Então, vamos de novo. A LFDL começou no dia que eu tava saindo do meu antigo trabalho. Eu trabalhava na metalúrgica, e aí eu encontrei o Emer, que é o outro gurizão que ajudava bastante no canal, mas ele tá meio distante, também trabalha em outras coisas, né? E aí o Emer, então, ele... Eu tava saindo com o meu Gol, o G4 2012 1.0, muitos cavalos de potência, do trabalho, e aí o Emer cruzou a esquina, ele tava com o Voyage 93, é isso, né, Júlio?
É.
O Voyage 93 preto, duas portas. E ele cruzou por mim, eu tava com o Gol rebaixadinho, já cortado as molas, a roda de ferro pintada de preto brilhante, somzão no porta-mala. E aí, fechado o G5, daí eu pensei, cara, que massa isso, né, meu? O Emer comprou um carrinho pra ele e eu pensei, cara, não tem um grupo que abraça essa gurizada que tá comprando carro agora, sabe? Em Voti tem outros grupos grandes, por exemplo, o Voti Autoclube, que são nossos parceiros também. Mas eles já são caras mais velhos, assim, que tem família já, já são bem menor de vida que a gente,
sim,
né? E os guris aqui, a gente tá... sempre querendo fazer uma coisa nova. Eu pensei, cara, ia ser massa ter um clube disso, sabe? E também tem outros clubes de arrasto, de carro rebaixado, que não é também o meio da LFDL.
Exatamente.
Então eu pensei, cara, a gente tem que ter a LFDL pra conseguir chegar lá e mostrar uma coisa diferente pra gurizada.
Sim.
E unir a gurizada também, de alguma maneira, né? E aí a gente criou uma marca de roupa no começo, que a gente queria fazer uma coisa tipo aquela... Estúdio 64, acho que é o nome. Não, Rota 64.
Uhum.
Que faz as camisetas de AP, ou de Chevrolet, e coisa errada, também que é bem famosa. E aí a gente chegou, começou a fazer isso, fazer aquilo, e a gente chegou, tipo, ah, vamos fazer um canal no YouTube, 2017. E aí a gente falou, não, eu já tenho bastante canal de carro, mas realmente, não tem nenhum canal que fazia a mesma coisa que a gente tá fazendo agora.
É.
E aí chegamos lá, cara, daí fizemos um primeiro evento, que foi o Vague Vale Treffen, que é um puta evento, né, meu? A gente chegou lá pra fazer foto, não conhecia ninguém, eu tinha um Gol com umas talas brancas na época, suspensão, tala 8 nas 4, um Gol G4. Pensar uma rosca, vai ser pro outro episódio. E chegamos lá, começamos a fotografar e o diferencial foi que a gente conhecia todo mundo, cara. Não conhecia ninguém, mas fez amizade com todo mundo, sabe? E isso foi bom pra gente, assim. A gente começou a tipo, ver que o canal realmente podia funcionar de um jeito ou outro, sabe? E até também teve bastante curtida na página, naquele evento, eu tava falando também antes. E, cara, eu comecei a pensar assim, meu, tem tudo pra dar certo, sabe? Daí a gente fez o vídeo do primeiro rolê, que era tirar do cano leve.
Muito bom.
Só pelo tendão.
Exato. E aí o segundo vídeo foi rolê de Paraty sem cano. Que é o vídeo top da galáxia até hoje, né, cara? Esse vídeo aí é estourado.
É.
Então, cara, a partir disso começou a juntar gente. Hoje já são 40 e poucos, eu acho, no grupo do canal, sim, do Whats, né? Claro, quem ajuda mesmo, você dá pra tirar uns 10, 15 que são, tipo... Mas, cara, qual grupo tem 10, 15 que ajuda, cara?
É
difícil.
É difícil, cara?
É difícil.
Então, a gente é privilegiado também, de certa forma. Mas, então, assim que começou o LFDL, cara. E agora o caminho, todas as histórias do caminho vão ser gravadas em podcast, né, cara?
Sim. Ah,
porque no vídeo não tem como mostrar tudo,
cara. E o pessoal
pode
ir acompanhando.
É.
Exato. Porque daí, tipo, o cara vai saber, ah, semana que a gente fez no grupo. que a gente fez no canal. E o que se passou também, tem muita coisa pra contar, né, meu?
Ah, sim.
Desde o borrachão de Gol G4 com pneu slick até o
as três rodas.
As três rodas perdidas. Até o Morne fazendo borrachão no encontro, na madeira.
Foi na madeira.
Então, cara, tem muita história pra contar daí, né, meu? A gente pode fazer até um roteiro pra isso tudo, porque, cara...
Sim,
tem
sim, dá pra criar, tipo, coisa louca pra contar. Episódio dentro do podcast.
Exato. E aí, tipo, eu pensei em botar, tipo, pequenas histórias do canal dentro do podcast.
Tipo,
assim,
não tem problema se for curto,
a gente,
mais.
A gente pede pro Morne mandar um áudio contando uma história de carro dele, tá ligado?
Muito legal.
E aí, tipo, no meio do canal...
Anexo.
Anexo, entra junto no meio do nosso áudio. Ah, agora vai ter uma promoção aí do Morne contando a história do Fúria da Noite.
Isso é legal, isso.
Ia ser legal, cara. Sim. Porque, tipo...
Não, dá pra meter isso. É bom já anotando que... Assim, já que... Vai que esquece, né?
Exato. Porque a intenção é fazer nós três sempre, né? Como a gente pode fazer à distância também o podcast. E adicionando pessoas pra fazer juntos também, né? Porque, cara, a gente tem bastante gente que gosta de coisa diferente, né?
Sim.
Imagina que massa.
Uma história, né?
Um com o Veigas, por exemplo.
É.
Um com o Bruno, contando a história do carro também.
Porque do Bruno é bastante, né?
Exato, cara.
Olhar o carro,
então,
como
tipo,
é que era.
Exato. Eu pego os caras do Overboost também pra entrevistar.
Também.
Cara, tipo, são pessoas que a gente não conhece, que vai conhecer através...
É só fazer.
Do podcast, cara, entendeu? E aí eu pensei sempre assim, cara, a gente conhece bastante gente do meio, né?
Sim.
Da Tubarão, ali do Tubarão, do Iguajoto Clube. Cara, é só convidar que os caras venham fazer esse podcast com a gente, cara. E o cara é só ele ligar o fone de casa ali.
Tá pronto.
E começar a falar com a gente. É muito simples, sabe? E a gente vai ter isso gravado pra sempre pra mostrar pro filho.
O tempo de pandemia é a melhor coisa que tem.
Exato, cara. Então vamos lá. A segunda pergunta que a gente tinha feito é como é que conheceu o LFDL, né?
Exatamente.
Isso. Então, eu conheci assim, né? Natan, como é que conheceu o LFDL?
Eu conheci o LFDL através do Ian, que daí eu e ele conhece faz um bom tempo já, desde os 13, acho que 12 anos.
Por aí. Desde quando o Natan voltou da China. O Natan, ele é o Tokyo Drift Brasil.
Eu sou o Tokyo Drift Brasil.
O DK.
Fui pra lá fazer cursinho de drift. E foi através do Ian, daí o Ian já sabia que, como a gente conhecia faz tempo, sabia que eu era meio louco já. Daí me mandou o convite da página, e eu, quando eu comecei, eu não era, digamos assim, muito ativo, né? E daí foi passando o tempo, fui participando mais participativo até onde tá hoje, que eu sou meio que, entre aspas, faz tudo, sim. Tipo, eu sou... meio que tiver pra fazer, precisa fazer tal coisa, se dá, eu vou lá e faço.
Isso.
E daí foi assim, e foi indo, e é isso aí. Meio que foi isso mesmo, que quando eu conheci mesmo foi pelo convite. Exato. E aí fui conhecendo a galera, e o Tendel, e era trip, que é um negócio diferente, né?
Exato.
Imagina os piazão bem louco, né? Os carros original e bem louco, e drift, e Tendel. E é isso aí, meu. E foi aí, estamos aí hoje.
Eu acho que é isso, sabe, cara? A gente foi contando muita gente na caminhada, né, meu?
Sim.
Eu penso no Iguajoto Clube, que são os caras que são muito diferentes da gente, que são bruxos nossos. O Sucata Spec, os Petrol Heads ali de São Leopoldo.
Ah, isso é legal,
né? Ô, meu, tem uns caras muito diferentes que estão com a gente,
sim,
cara. O Southside Garage também. Puta, você não falou falar dos bonitos,
né?
Me quebra no podcast. Bota fogo no parquinho.
E é isso que é triste.
Exato, cara. Exato, meu. Eu acho que é por aí, sabe? Então, Júlio, como é que tu conheceu o LFDL?
Bom, como a gente tinha falado antes, né?
Na segunda, na primeira gravação.
Sem ter dado os problemas. Inicialmente, eu conheci o Emer. Bom, a amizade era de infância, a gente andava de bicicleta juntos. E um dia ele me mandou um link no Facebook pra curtir uma página. Eu nem tinha noção da página. E abri. Daí vi lá que ele tava criando conteúdo junto com o Ian. Enfim. E daí eu acabei me inscrevendo, curti a página, segui eles no YouTube e eu vi que o negócio era diferente. Eles realmente tinham produção top. E eu vi que o negócio ia pra frente. E daí, papo vai, papo vem. O Emer, às vezes, eu conversava com ele. E daí um dia eu já conheci o Morne, na verdade. O Morne vocês vão conhecer. A pessoa bem porra louca. E daí o Morne me apresentou os guri da LFDL. Primeiramente acho que foi o Bruno, se não me engano. A gente desceu lá pra Lindolfo, na loucuragem do Morne, que Deus o livre. Quem tá na carona sofre. E daí foi se enturmando. E Até que um dia o Ian resolveu fazer uma reunião pra... Pra quê mesmo? Esqueci. Pra...
Cara, pra gente assumir os novos postos da FDL, né? Porque tinha uma gente trocando de vida, tipo, o William tava sem tempo também, o Emer tava sem tempo, aí só ficou eu, mais ou menos, pouco tempo também. Eu precisava de nova gente pra injetar energia, né, cara? Porque essa renovação a gente sabe que é necessária, né, cara?
Sim. E daí, nessa reunião, o Ian perguntou se quem se apoiava a participar das postagens da página no Insta e no Face. E daí eu ali, tipo, eu já tava querendo ir atrás de um negócio mais ou menos assim. Se enturmar com a gurizada nova. Que nem, querendo ou não, na cidade ali eu já tava querendo ir atrás de um carro. Daí, atrás de Tendel, resumindo. E daí, tá, aceitei. Daí a partir dali, acho que faz um ano, não, desde novembro do ano passado. E daí eu assumi esse posto e até agora participando direto das atividades.
Isso aí, gurizada. E o resto é história, né, meu?
O resto é história.
O resto vai pra mídia.
Próxima questão, claro.
Os projetos.
Exato.
Nossa.
Vamos deixar bem claro pra gurizada. O que cada um já teve de carro. O que te fez ter o carro que tem hoje. Porque, cara, vamos supor que, tipo, alguma gurizada também que tava escutando isso aqui não conhece a gente, né?
Sim.
E outros que conhecem também só conhecem o que a gente tá fazendo agora. Porque a gente sabe que é momentâneo, né?
É.
Então, eu vou começar. Aí depois vocês derretem. Cara, meu primeiro carro foi com 18 anos, que eu considero meu primeiro carro mesmo, que a gente foi lá, comprou pra mim, tipo, paguei, vambora, minha mãe me ajudou e pedalamos, vamos comprar. Minha mãe queria que eu comprasse um Uno.
Nossa.
Um Uno botinha azul. Cara, não é um carro ruim, né, meu?
Não
incomoda, né, pai? Um carro 1.0 econômico, né, meu?
Sim.
Não tem que ser dito, eu precisava de um carro pra faculdade pra ir trabalhar.
Sim.
Eu queria uma BMW 95.
Já começou.
Pequena diferença.
Cara, o preço era o mesmo, né, meu? 14 mil, o ninho, botinha, com arco e direção e EBM também, né? Direção,
né? Só incomodações.
Com teto, manual? 6 cilindros, manual, tração traseira, duas portas, né?
Só pra se perder.
Isso aí faz 6 anos, cara. Há 6 anos atrás eu consegui achar as BMW ainda. Mais ou menos. É que o drift naquela época, cara.
Era bem menor,
então Sim. Tu conseguia achar as BMW de Barbada às vezes.
Sim.
Chevette então nem se fala, né? O Chevette tá foda. Mas enfim.
Chuta uma árvore e cai um Chevette.
Mas aí o Chevette que já foi pego pelos guri, né?
Não adianta.
Já foi pego. Aqui no Tito acha uns ainda, mas cara, isso é pau pra outro podcast.
É.
Né? Porque aqui tu acha uns de família ainda. Eu achei, cara, uma mulher dirigindo um Chevette e um filho, cara, do lado assim.
Mas tem, cara, no interior tu acha?
Tu acha, mano? Então acho que é por aí que nós vamos fazer pro nosso Chevette.
É isso aí.
Tá, daí enfim, cara, daí, bah, não dava, né, brick na BMW, minha mãe nunca deixava, meter uma BMW dentro de casa, que nem, meu, sem integrando pra manter, né, ela sabia da incomodação também, né, mas, cara, daí a gente começou a conversar, e a mãe, o primeiro carro que ela comprou foi um Gol G4, pensei, cara, era um carro bacana e tal, e eu sei que já era um pouquinho mais legal que o Uno, né, meu? E eu pensei, não, direção hidráulica eu não preciso, deu uma bandeira de direção hidráulica e consegui comprar um Gol ainda com ar-condicionado, 2011, mudou 2012, 1.0, infelizmente, pratinha, duas portas. Cara, era bacana, meu. No começo eu gostava do carro, mas depois eu fui me apaixonando por ele. E eu acho que é aí que é o negócio, cara.
Realmente.
Exato, querer gostar de carro. Porque, cara, hoje eu entendo que eu não gosto de carro. Eu gosto de todos os carros, cara. Qualquer coisa pode ser legal, mano.
Tá bom, né?
Pode ser aquele Uno. Aquele Uno eu ia fazer ficar legal, cara, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Esse é o negócio de gostar de carro. Mas daí, enfim, daí eu comprei o Gol. Daí, primeira semana, original, né? Daí... Segunda semana, macaqueei ele e tirei as quatro calotas. Calota, não precisa de calota. Cara, isso é peso e não dá nada. E é feio ainda. Daí, umas eu tive que quebrar, porque elas estavam meio que soldadas no carro, já tanto que tinha amassado. Aí, bah, tirei as calotas. Aí eu pensei, bah, eu vou ter que pintar essas rodas, porque elas estavam feias, né, meu? Daí eu fui lá no Thales. Thales, né? Lá em casa, modificações. Aí lixamos as rodas, envelopamos ali daquele jeitinho, né? Os guri, metemos aquele sprayzão, pintamos de preto brilhoso as rodas, né? Já ficou no estralo.
Credo.
Ó, um deboche, o golzinho, né? Aí. Era um G4, falei, né? Acho que falei G4.
Sim.
Aí, enfim, aí depois. Tava passando, indo no shopping com o golzinho, pá. Daí, indo ali, deu olhei pra direita, descendo pra Novo Hamburgo. Cortar a mola, 80 pila, os caras tá pedindo.
Ah, os caras...
Os caras meteram um banner, cara. Deus. 80 pila, cortar as quatro molas. Eu pensei, vamos jogar com esses caras.
Os caras estão ainda hoje, assim?
Não sei, cara, mas eu acho que é um baita no brick. Tava falando antes, cara, não vale a pena desmontar, tirar as quatro rodas e abrir ali pra cortar por dentro da fila lá em casa.
Imagina.
E o Bruno quase matamos vendo isso sozinho, cara.
Imagina.
Aí eu pensei que vou largar aí. Daí foi que eu pedi pro Natan
me
levar lá pra deixar o gol e depois outro dia a gente ia lá buscar, né? Daí a gente foi lá dar um talentinho no gol. Pá, daí pá, cortamos. Aí deu 120 ainda, porque deu 40 pila que teve que trocar uma parte do amortecedor ainda.
Sim.
Aí, pá, 120 pila, pá, cheguei lá, o gol tava baixinho. Eu cheguei em casa, botei, do mandei jeito. Mais uma semana, pensei, pá, vou ter que dar mais talentinho. Aí que começa o problema, gurizada.
Aí foi picado.
Daí foi picado, tiramos acho que 3 voltas do gol.
Tá louco.
Na frente e 4 atrás. Daí deu aquela baixadinha. Daí ele ficou bonito, assim, sabe? O golzinho de 4 ficou bonitinho, baixinho, sim, né? Sim. Aí depois, pá, vou botar um som, né, pai? Aí comprei 2 de 12, 4 cornetas e 2 por Twitter. Um módulo de 3.250. Cara, nós derretia aquele gol. Daí eu pensei, cara, mas não é isso, entendeu? Isso é legal, não é tesão isso aí.
Sim.
Daí já vendi o som, comprei intermediário esportivo e final esportivo. Aí começou. Aí, cara, eu sempre falo pra minha mãe, ali foi quando eu comecei a degringolar.
Sim.
Aí depois eu pensei assim, não, mas se eu tirar o intermediário, vai dar mais alto.
Aí.
Eu deixei só o final e aí eu estourei com o catalisador. Eu gosto de trocar catalisador, né? Tem uma história com isso. Aí, bah, deixei só o cano em final. Bate um ronquinho tesão o golzinho, cara. Aí depois a gente fez uma curva no cano que eu desconectava. Deixava só o cotoco. O Natan tava junto aqui, é a primeira vez que a gente fez isso, cara. Aqui em casa.
Eu tava ali.
Aí nisso eu tava com a salinha 8, né? A gente mandou pegar a soldinha 13 dele e alargar pra. De tava 5,5, 6 pra 8. Nas 4. Pintamos de branco, ela tinha na Maroc. E aí eu pensei, cara, esse carro tá ruim de curva, meu. Por que será, né? Por que que tá ruim de curva? Daí veio uma suspensão rosca nas 4, velho. Ah, daquele jeito também, né? Suspensão rosca. O cara não tinha as manhas, né, meu? Não tinha contato, não sabia quem que fazia. Aí o cara se mexava pra pagar. Eu sempre falo, cara, é melhor tu pagar 300, 400 pila a mais, uma coisa que tu tem certeza que vai ficar bom.
Do que um troço
que depois tu vai ver se vai ficar bom.
E tu vai se incomodar.
Porque carro é um troço muito bandido, cara. E aí eu paguei, acho que na época, 1.100 pila a suspensão a rosca nas 4. Só que o cara fez em cima das original. Entendeu?
Sim.
Ele usou a mola de palho, usou bandeja de palho. Tá ligado?
Uma adaptation.
Sim. Ficou bom a rosca. Mas, cara, se fosse uma outra, ia ficar uma rosca slim, ia ficar muito melhor, né, meu? É. Só que daí também ia dar 300.
É, não ia fugir da geometria.
Não ia fugir da geometria. Ali eram 2, 3 buracos, já abria o golzinho, empenava. Aí eu fiz o gol, aí, cara, pensa assim, o golzinho com a tala e com a suspensão. Cara, era um tesão. Fica rindo, cara. Aí eu consegui o aerofólio do Gol Power. Pintei os para-choques em casa de preto pra dar aquele style todo Gol Power. Sim. Para-choque meio preto, meio da cor do carro. Aí tiramos as películas. Aí arranquei os dois bancos de trás, os três bancos de trás. Arranquei o tampão. E aí é race, pai. E andava pra netar nós, né?
Aí é track day.
E aí foi, né, cara? Aí o resto tá em vídeo também, né? Perdendo a roda em track day. É. Arrancando por aí, racha com ponto zero a full. O Alex tomou vários sacodes do golzinho.
Ai.
Então, cara, eu acho que é por aí, sabe? Aí depois do gol, o gol na finaleira ali, tava com as rodas 15 do Fox Prime e com o outro jogo de 3 em casa, né? Que daí as 3 eu botei pneu slick. Que daí paguei 10 pila em cada pneu, mais 20 a instalação. 140 pila tudo, né, meu? Instaladinho, né?
Que barato.
Porque os pneus eram de Fórmula 3, cara. E aí o cara usou, deu 4, 5 voltas e abandonou os pneus, né? Pra eles não serviam mais e pros guri era
acaba
festa,
se tornando, né? Inútil. Imagina.
Exato, cara. Bah, ficou top, né? Na sala 8, bah, ficou tesão, né? E pra andar o carro era colado, cara. Imagina, o motor não conseguia fazer o carro sair de lado das curvas.
Gruda?
Gruda, cara. E aí, na chuva também era um sabão, né?
Nossa.
Cara, eu queria andar com um Chevette com aqueles pneus na chuva.
Meu Deus.
Cara, ia ser um troço assim, ó, que era pisar em saboneteira.
Sim.
Saboneteira, não tem drift. Aí eu botei as 15 do Fox Prime pra dar uma recolhida, que a tala 8 dava muita incomodação, jogava muito barro no carro e pegava quando dava baixado o buraco. E aí botei as 15 do Fox Prime, fiquei com esse outro jogo em casa, baixei ele tudo na rosca, e aí era racing, tudo que dá, né? E E aí depois acabei trocando a minha suspensão rosca pela original do William. Do Gol tá, G2 dele.
Sim, sim.
Porque G2 até G4 é mesma coisa. Aí trocamos tudo. E aí troquei na Z, ele botou minhas roscas. Não gostou muito, já tava com vazamento. Daí o carro. Eu acho que o G2 é mais pesado que o G4, cara. Faz sentido, né?
Faz.
E eu dei 1.6 também, tudo vai somando um pouco. E o carro dele sofreu muito com aquela suspensão, cara.
Ele trabalhou demais.
Botou um Astebão. Daí eu peguei e botei a suspensão original no meu, fiquei um Jeep, né? Aí tirei todos os milhões de adesivos do Toretto que tinha, né? Do Ayrton Senna. E aí deixei o original com as 15, botei os bancos atrás de volta. Tirei o Hall Cage, né? Porque já tinha um Hall Cage, né? E aí, já tinha kit milha, tudo de LED, tá? Enfim. Aí botamos tudo originalzinho, cara, o kit milha ficou, mas com as lâmpadas normal. Botamos as lâmpadas normal também dentro do carro, na placa. E aí vendi o carro, sem intermediário. E com o abafador final esportivo ainda. Porque eu tava com o inox na época ainda, né?
Sim.
Aí o cara ligou o carro. Pô, gostou? O carro era... Meu, o carro não... Pô, o carro tinha... Cara, eu comprei ele com 70 mil. E vendi ele com 90 e poucos mil, cara. O Gol era zero, meu. Pena que os guris pegaram, né? E aí vendi o carro. E eu tava procurando uma Fielder manual. Eu queria muito uma Fielder, cara. Porque aqui em casa a gente já teve duas, né, meu? E aí... Eu procurei, cara, por 3 meses uma Fielder manual, sem caô, cara. Fui atrás, olhei 5 Fielder manual, tudo virou carro de pedreiro ou carro de obra, cara.
Triste, né?
Triste, cara, porque é um carro que é muito guerreiro, aguenta muito tranco, só trocar óleo e gasolina, que ele vai embora.
Manutenção, então o valor é inferior.
E aí, manual é mais econômico que automática, né? Sim. Então, pros pedreiros, um baita, um brinco. Carro espaçoso, banco de couro, rádio original de fábrica, e os caras metiam o GMV ainda, né? Cara, tudo errado. De 5 que eu olhei, se não me engano, 2 tinham GNV. E era assim, zoado pra caramba os carros. E aí, cara, não achei. Aí eu achei um em Caxias só, o cara tá pedindo 29.900, cara.
Nossa.
E a FIP era 26 e pouco. Daí eu pensei, não, daí é demais, né? Daí eu queria gastar até uns 23, 24, sabe? Eu achei que tava bacana. E Corolla não queria pegar. Daí eu fui atrás dos Voyagezinho. 2009, 2010 ali. Manual também com Fortliner, né? Bacaninha.
Ah, isso é muito bom.
É tri, cara. Mas aí também achei, tudo era táxi. Ou tinha GNV também.
Sim.
Aí os que não tinham GNV, daí era tipo assim, 2, 3 mil segunda FIP. Eu falei, não, isso não
é
dá.
É demais, né?
Aí isso eu não tinha vendido bem o Gol ainda. Tava querendo dar no Brick, né? Daí eu consegui vender um Gol particular, o cara levou, esse cara que levou na lentinha o Gol pra casa, meia hora depois ele mandou um áudio pra mim, ô meu, faz um barulho esse teu alto, né? Eu falei, cara, faz, eu paguei pra fazer isso, não sei o quê. Mas quanto tu pagou? Eu falei, uns 300 pila. Mas fica bom, né? Eu falei, cara, dá um barulhinho, mas fica bom, né? Eu vou deixar, ele falou assim, eu acho. Eu falei, não, mas é top. Daí eu vendi o Gol particular. Aí eu tava com uns 13.500 na mão, né, cara? Eu pensei, o que que eu vou comprar, Pai Drink? Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 mil ainda acima, né? Eu tinha que buscar um carro de 21, 22 mil. Daí a Fielder não achava, cara, desisti da Fielder. Depois, o que que eu vou comprar, cara? Aí fui atrás do Voyage, as BMW também. Mas daí a BMW é cada vez pior, né, cara? Não adianta, a BMW agora, hoje em dia, é só pro cara querer ter pra segundo carro ou pra se incomodar mesmo. Pra primeiro carro dia a dia, hoje eu não consigo mais... Olha, deve ter um louco aqui que tá ouvindo a gente, daqui a pouco que tem, cara.
E que gosta da pista.
E que gosta da pista, pra ter uma BMW dia a dia, assim, antiga, né?
Eu uso ali.
Mas, cara, pra nós que ganhamos pouco e trabalha com o que tem pro mês que vem, não dá, cara.
Não dá, sim.
É o sonho dos guris, mas não dá. Aí, cara, eu comecei a olhar os Civiczinhos, né, cara? Aí começou a chegar, né? Eu olhei os B2000, mas daí também fico com medo de encarar um 2000, né, cara? Mesmo sendo um motorzinho mais bacana... Ainda assim. Daí eu entrei no ZS1, né? Que daí é 2004 pra 2006, se não me engano. Aí eu encontrei uns 3-4. Encontrei um em Montenegro, que era manual VTEC também. E aí era pretão. Bah, eu queria um pretão, né? Veloz, né? Dominique.
Então, chegar no
estilo. Só os neon verde.
Neon verde. Bah, só pra achar as carretas dos DVD. E aí, cara, daí eu pedi o cara mandar umas fotos pro carro. Ah, deu pra ver na hora que, tipo, para-choque e capô não batia cor. As portas não tinham alinhamento, tá ligado?
Aí,
mas era manual VTEC. Deve ser, não, mas... Bah.
Não
dá.
Olha pro motor.
Não.
Olha pro resto. Presta atenção.
Porque o Civic, ele é vagabundo, né, cara? O LX, que é 80%, eles são sem VTEC. E aí ele tem a configuração manual ou...
Pois é, eu nunca...
Nunca vou prestar
atenção. É, nunca prestei atenção porque tipo,
tem muita combinação, cara.
É muito confuso, o LX, aí tem que ver o ano.
Isso, porque daí tem uns LX que tem teto, tem uns.
Não é,
tem,
1.5,
1.7. 7, é, aí o Fit já é 1.3, 1.5. Sim. O Civic é 1.7.
É quanto que é achar um VTEC.
O quente mesmo, né?
Quente mesmo.
Não, é ruim, cara. É ruim. Aí, tipo, o. Daí eu achei um em Porto Alegre, que daí era, o cara tá pedindo 24,5. Daí também era cinzinho, pá. É manual VTEC, tinha uns esqueminhas ali pra fazer. E era XL, né? O XL tem banco de couro, já tem tudo certinho. Completinho, né?
Top.
Só perde pro EX, que o EX daí eu. Aí tem computador de bordo, não, tem ar-condicionado digital, tem e o controle de viagem que fica segurando o cruiser, como é que é o nome em português? Piloto automático.
Ah, piloto automático.
O EX tem isso daí, só que daí pra tu achar um EX manual, aí tu tem que ser... Olha,
tem que estar com a sorte na mão.
Tem que estar com a sorte na mão. Porque alguém querer vender um X manual também é muito fugido.
Difícil.
Mas o LXL tu acha manual ainda. Daí eu tava ganhando na mão. Aí minha mãe foi olhar, minha mãe e o padrasto foram lá olhar o carro em Porto Alegre. Aí minha mãe falou, olha, o carro tá bem inteiro. Tá bonito mesmo, só que de lado tá meio...
Zoado.
Zoadão. O cara é meio bate-bate.
Ixi.
Daí trouxemos o carro aqui em Uberti. Ele trouxe o carro pra gente ver. Daí eu olhei o carro, o cara tava na rampa. Eu olhei o carro embaixo primeiro, já vi o nudes, né? Eu olhei pro baixo o carro, cara, zero.
Zero.
Não tinha um arranhão, cara. Um arranhão. Era até uma nojeira rebaixar aquele carro. Mas hoje tá aí, né? Aí eu olhei assim, ele tinha uns defeitinhos na coluna, tomou uma pancadinha, eu acho, uma vez. A porta tinha uns amassadinhos também, provavelmente da mesma vez ali, sabe?
Uhum.
E aí, olhei por dentro o carro, bah, muito inteiro, os bancos zerados. A direção tá meio descascada, porque é um carro de...
É pelo tempo.
Não tem, né, cara? Não, um carro de 15 anos, né, cara? Não tem, tem coisa que não
de
tem.
De cor ainda, imagina.
É, 160 mil quilômetros rodados e todas as revisões feitas na Kaizen. Isso aí era o luxo do gaúcho, né, cara? Todas, todas. O cara me entregou manual, chave...
É que tu podia confiar, né, que valia
tudo,
pena mesmo.
Tudo, 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 tudo. Daí, olha, só Honda e Motul, topzera. E aí eu pensei, cara, vou abraçar esse carro. Aí eu abracei, cara, laço 20 pila e meio. 2005, 2006. Eu pensei, cara, agora...
Tava no teu valor, né, que tu queria?
Abaixo, né? Aí o resto já veio, né?
Já veio na
outra semana, já veio roda, já veio aerofólio, já veio o Tohawk, que é aquele... reboque de putão.
Ó, o quebra-canela.
Quebra-canela. Já arranquei uma parte do cano, porque não tinha metade do cano já. E aí no outro mês já veio a suspensão... As molas esportivas daí. Que daí eu fiz um serial, uma bacana, né? Red coil, bacana, tudo certo. E aí tá aí o carro, cara. Hoje tá montado. Agora eu botei o inox também, né?
É.
Derreteu mais um
computador. Era ontem tu que tava andando lá pelo bairro Concorde.
Talvez.
Pela avenida.
Talvez.
Se não era tu...
Que hora?
Cara, eu acho que era umas... Nossa, difícil te dizer a hora, mas... Tava lá pela avenida.
Eu fui treinar ontem de carro.
Ah, então era tu.
Não. Não, eu não fui treinar. Eu fui buscar uma pizza ontem de noite.
Não.
Lá em Novo Hamburgo.
Meu, não. Tá, mas não, meu.
Eu passei esmirilhando, padre.
Sim.
Eu vim esmirilhando.
Só vim.
Encontrei uma Montana 1.4 na Bom Jardim.
Meu Deus.
Daí ela veio, dei falou, ó, eu vim atrás dela, colei. Daí não passava, nunca era mole na frente do jogo, eu botei pra direita, fui passar. Quando eu fui passar ela lá, sentou o chulé.
Uhum. E foi?
Queimei a embreagem, dei dois cortes e vreau!
Tomou?
Cara, ele tomou ali um carretaço. Daí eu freiei lá na rótula, deixei ele emparelhar. Quando ele botou a rótula, eu botei uma segundinha. Cara, eu fiz aquela rótula cantando o pneu inteirinha, cara. E ele tava com... Ela tinha uns calços de suspensão montando, escrotaço, assim. Ele não faz curva, né, cara?
Sim, não,
cara,
não.
Ele olhou pra minha curva e ele parou. Daí ele ficou pra trás, daí já era. Daí ele, o ego ferido, bateu mais forte ali.
Tchau.
Tchau.
Tchau, obrigado.
Mas é essa história, cara. O Cip tá aí hoje, bebendo óleo. Mas,
só óleo.
Mas ele só bebe óleo quando liga o VTEC, cara. Isso eu já percebi. Se eu sento chulé, ele queima óleo. Se eu ando de boa, não queima um pingo. Então é o VTEC. Eu não vou abrir. Não,
mas vou abrir. Ando com o pé lá no fundo.
Todo dia. Todo
pé. Já liga o carro.
Só queima. Pé. Só queima o óleo quando abre o VTEC. Mas abre toda
todo
hora.
Todo dia, todo dia. Mas aí é o seguinte, né? O K20, que é o motor do Civic SI, tu sente o VTEC.
Sim.
O B, tu ouve o VTEC. E no D, que é o meu, tu só fala, né?
Tem
VTEC. Mas é bem pouquinho. É 3.700 que entra o VTEC. Quase nada.
ligando, acionando, dando força.
E girando, né?
E girando.
É isso aí.
Tá bom.
Natan, qual foi o primeiro carro e qual é o carro tá agora, como é que é a história e o que, que vai ser?
O meu primeiro foi um Scorpio XR3. E daí, nele não fiz nada, na real.
Ah, tirou o cano, né?
É, o cano, meteu... não tiramos.
Original.
Caiu.
Caiu.
Sim, eu tava passando lá perto de casa, lá na rua lateral, e deu uns buracos muito legal, né?
Uh-huh.
Que a prefeitura não arrumou. E daí eu tava passando com o Scorch lá, e o Scorch tava na altura normal, sabe? E enroscou lá nas pedras e arrancou o cano. Daí ficou sem o cano. Ficou, acho que só até o intermediário.
Tu deve ter pensado, ainda daí... bem que tem um buraco ali pra tirar essa merda.
Passa pro daí... Diego.
E daí fiquei só sem o cano. Daí no Scorch não fiz nada de modificação. Daí eu deixei tudo ali, eu tava original, não mudei nada. E naquela época eu não entendia porcaria nenhuma de carro, meu. Não sabia nada de nada, tá ligado? Só achava ele bonito e é o que era, sabe?
Ah, mas pra quem não tá conseguindo visualizar, é o Scorch antigo, né?
É 97. Sim, é o Scorch de 97.
O último do antigo, né?
É.
Eu acho que é isso,
e
né?
Daí...
Branco, recaro.
Branco recaro com os freiozinhos assim, os Nossa. Vermelhinhos.
Todo originalzinho, cara.
Quem quiser ver o carro, fala no YouTube lá. Entra lá no canal da LFDL, procura lá que fizer R3, vai estar lá. Que eu falo mais um pouco dele. E aqui lá eu deixei original. E daí passou um tempo, aí eu ia vender, daí o Alex ia comprar ele. Aí o Alex levou um mecânico que é amigo dele, e daí quando ele voltou, ele falou que a parte de baixo teria que fazer toda, ia dar uns 2 mil e pouco. Aí na época, eu não era muito atirado nos carros, sabe?
E o medo de gastar dois pau no carro, né? Era gamer, né?
O negócio, eu era gamer, cara. Era gamer. E daí... daí passou um tempo, daí o Alex não comprou, daí eu vendi pro outro cara, né?
O Alex é outro membro do grupo também?
É, o Alex é outro membro do grupo, que faz Rift, ele é o
de Corsa.
De Corsa.
Mas você não consegue ver a história dele.
É. E daí foi vendido, daí passou uma semana, meu. E meu pai me fala que o cara que comprou o Scorch bateu o Scorch, velho.
Entendeu? Aqui, a sua cidade aqui de Voti é bem pequena, né? Tem 20 e poucos mil habitantes.
Não, né? Não é grande.
Saiu no jornal.
Sim.
O cara tava descendo uma lomba aqui de Voti, perdeu o controle, entrou num pátio, bateu na frente de uma pedra.
Sim. Acabou com o Scorchzinho.
E a gente nunca mais soube do Scorch, né, cara? A gente queria pegar os bancos.
Pois é.
Queria dos
bancos. Talvez a princípio esteja lá no pátio, né?
Provável, porque eu acho que não ia pagar pra tirar, né?
Eu acho que
porque
não.
Eu acho que tava bêbado, né?
Tava bêbado.
Então perdeu a carteira, o carro foi levado pelo guincho, não valia a pena tirar, porque era
sei
PT.
Agora.
Daí passou um tempo, daí...
Cortar a traseira, ele já vai embora.
Puxar uma escadinha e só pôr um muro.
E daí eu fui, como eu não tinha carro, eu usava o carro da mãe, que a mãe tinha um Gol, é G4, né? Que lá que ela tinha um G5, né?
G5, mas antes tinha um C3, né?
É, tinha um C3.
C3 era Rally Art. Pra quem não conhece o C3 Rally Art, o Natan vai mostrar pra vocês.
Vago, aquele C3, cara, já fiz rally com ele, meu. Vocês não têm noção, cara. Ô, aquele C3, quem que um dia quiser. Bom, agora já não é mais, mas, cara, se tu achar um C3 inteiro, tu compra, meu. Porque é guerreiro, cara. Uma lomba, cara, de brita assim, ó. Assim a lomba, cara. Assim, meu.
Assim, pra quem tá ouvindo, quantos cara, graus
quantos
é?
Graus?
45
graus.
Fez uma lomba cheia de cascalho de brita, meu. E daí tava eu e o Bruno, cara. O Bruno era o meu parceiro, cara. Eu tirei a carteira, às vezes era tipo 10 da noite, não tinha ninguém na rua pra ir treinar, né? Tipo, andar assim.
Treinar.
Pegar prática, né?
Treinar.
Já sentia a maldade, né? E daí.
Cola Brian O'Connor.
Ele tinha coragem de andar comigo, mano. Nós ia bem louco, cara. E eu, tendel no meio do lá de São José do Hortêncio, cara.
O que dava?
48 alto, tudo que dava, assim. Nós mirilhando o C3, né, cara? E aquele dia também que eu fui com o Ian lá pra. Quando ele foi cortar as molas, que eu rampei.
Sim.
Numa lombadinha ali numa lancheria que tem aqui do Joyce. Nós tava vindo bem de boa, e daí na hora que ficou, tipo, nem é dá pra se considerar asfalto aquela rua, né? Uma parte.
É, ela me jogaram asfalto.
É, tipo, assim. Só jogaram sem falar que tem asfalto, sabe? E daí é uma subidinha, na hora que ficou a reta, que deu asfalto é bom. Daí eu botei do lado aí e foi, né? Vral.
Vral.
E nem lembrava daquela porcaria da lombadinha, cara.
Cara.
Era tipo um.
Uma valeta.
Como é que falou isso?
Então, quero a mola ao contrário.
Ao contrário,
ele ser pra cima, ele é pra baixo, uma cava no chão, assim.
Um valetão.
E eu
valetão.
Tava com tudo ali, né, meu? Tava uns 60, 70 por hora.
É.
Bem louco.
Cara, eu juro pra ti, cara. Saiu as 4 rodas do chão.
É os gritos
lá. Ele entrou, mano. Ele deu com os batentes, assim, e aí eu acho que encostou as 4 rodas no paralama.
Fim de curso.
E quando ele saiu, cara, ele saiu com as 4 rodas do chão, cara. Eu não sei como é que tu não cortou o giro, porque, cara, tu tinha tirado pro acelerador, cara. O Wi-Fi ali apertou, né?
Aqui, ó.
Tá louco, meu. Não, daí, cara, ele saiu com as 4 rodas do chão, assim, foi pouca coisa, cara. Mas ele, cara, eu vi na tela e pensei assim, meu Deus, cara. Como é que eu vou explicar pra mãe da Natália que ele deu perda total no C3 pulando um troço, cara?
Na frente do Jorge.
Na frente do Jorge.
Deus guri, meu. E daí, bah, o C3 dava uns pau muito louco nele, cara.
Nunca deu nada, né, meu? Nunca deu nada, cara. Pra tu ver, né, meu?
E... o que mais? E depois o Gol também, cara. O Gol G5, 1.0. Bah, meu... tipo assim, não é... ele não tem... digamos... como é que eu posso falar, cara? Ele é potente no 1.0 dele, sabe?
Pra tipo, quem é, tá bom.
É, sabe? Tipo, pra quem é, tá bom, meu. Bah, aquelas curvinhas ali do Fritz e Frida, aquela rotatória, cara.
Ele é dinâmico,
cara.
Né? Ele é dinâmico,
ali, ó, segundinho, assim, ó. E tudo que dá, o pezão lá no porão, cara.
E ele ia embora, vai. Né? Isso é verdade, é um carro
tu
dinâmico.
Tu embica certinho, ele entra certinho na curva, tu faz toda a rotatória com o pé lá no porão, meu. Isso que é trilhos 1.0, tá ligado? Pode acelerar tudo que dá, meu.
Exato. Por isso que o Alex tá vivo entre nós, né?
Exatamente.
É? Porque ele, cara, no começo, agora o Alex vive bacana. Mas no começo não tinha nada, cara, ele sabe disso. E aí, cara, ele só tá vivo porque ele tem um carro 1.0. Senão ele ia ter enfiado lá no poste.
Tá bom.
Mas eu também, a gente tirou uma racha. Eu fui com o Gol da mãe e ele foi com o Corsa
daí. G5.0 versus Corsa 97 1.0.
1.0. Tudo que daí depois tava batendo o motor.
Nossa, cara. Ô, meu, o carro dele batia seco assim, ó.
Isso? Isso?
Tu ouvia, cara. Cara, tava que agonia, meu.
Tá, e eu ganhei, tá? Só pra falar. E ele vai chorar sim, ele vai chorar. Mas eu ganhei. Que nem o Toretto fala, não importa se é por 10 ou 1 quilômetro.
Os caras vão achar que tinha viciado o Veloso, cara.
Ganhar, meu. Azar, os guri.
Tá, e depois do G5, o que veio daí?
Daí depois, então passou um tempo. Daí eu pensei, ah, vou comprar um carro de novo.
Pra ti, né? Pra ti. Porque tá usando a tua mãe também, né?
Isso. E daí... ah, fiquei pensando... daí eu não queria pegar quem o Escort era 1.8.
A P carburada, né?
É, e daí quando eu peguei o Gol que eu tenho agora, eu já entendi um pouco mais de carro. E tem o nosso amigo Eduardo, que ele tinha o Gol branco
1.6,
que tinha no documento sem CV de motor.
Isso, e era, bah, um Gol lindo, cara, 97, 1.6,
completo
do VR6 aquele.
Nossa. Muito bonito, cara.
Aquele Gol era pra ser teu, cara.
Sim, meu. Se eu tivesse a vontade de ter comprado antes um carro, cara,
era
eu ia ter comprado aquele lá, cara.
Do Eduardo, cara. Aquele Gol tem... bah, meu... vontade de ter pra mim aquele Gol do Eduardo, cara. E ele vendeu assim, ó.
Barbada.
De barbada.
Não tanto, cara. Ele vendeu por uns 10 pila, meu. Isso pra um Gol 97, cara, é um bom preço.
Eu paguei 9 no Gol que eu tenho.
Bah! Sem nada, né? Só as rodas do Eduardo já valia 1.500 pila, ele pagou. A série do Eduardo.
E bem cuidado, né, cara?
Aquele Gol era muito. Aquele Gol era nojeira, cara. Não, e o Eduardo assim, ai, um barulhinho. Mecânico. Aí o barulhinho, mecânico.
Bem cuidadoso.
Não tinha nada de levar em os guri, preparação, nada.
É o certo, mesmo.
Suspensão, por quem? Juca, Custom Fab. Aí, ó, já matava o carro.
Sim.
Tá, continua.
E daí ali, eu pensei, ah, meu, daí vai ter que ser injetado. E como eu vi, assim, que falavam que andava bem, eu pensei, ah, vou pegar, vou procurar um Gol, então, 97, 1.6mi, né, dos bolinhas.
Duas portas.
Isso, esportivo.
Cupê Volkswagen.
E daí, pá, fui procurando, e daí meu pai tá ajudando a procurar, e a gente achou ali em Lindolfo. Foi no mesmo lugar que o Morne comprou, acho que o Gol dele. Ou foi o lugar dele, não sei, cara. Foi o mesmo cara. E daí a gente foi lá, eu olhei, pá, tava de boa, assim, a mecânica dele também, super de boa, e o cara, que nem, aquela vez que eu trouxe aqui, tu lembra, tu falou que tu achava que o carro já tinha sido rebaixado e tal?
O que,
o Gol?
Sim.
Daí tu comentou e tal. Mas tava bem de boa, e o motor tá bem bom, porque até agora nunca deu nada, né?
Não, mas aí nós temos que entrar em outro parâmetro, Nathan. Tu já abriu aquele motor umas duas vezes.
Mas igual, né? Mas quando ele tava todo original, todo 100% original.
Primeiro dia.
Quando ele tava 100% original, aquela vez, não sei se todo mundo tava acelerando, tá? Foi eu, o Bruno, o Keima e o Morne.
Sim.
Acho que tava só nós. A gente ido ali no Graxa. Não sei quem.
O Graxa é o mecânico aqui da gente, que ajuda a gente também. O André.
E daí a gente foi lá. E se não me engano foi lá. E daí a gente foi embora, ele entrou no Diogo e subiu pra ir em direção ao Bar do Gordo,
sim,
né?
Sim.
Na faixinha ali. Daí eu botei do lado do Morne e fui. Daí quando eu fiquei reto, eu pisei tudo que dá, né, meu?
Normal.
E o Morne também. Daí os outros, eu não sei se pisaram tudo.
O Morne já sabe a resposta, né?
E daí o Morne, vai. Mas levou bingo. Daí eu, bah, esse carro anda, meu. Ele é o Morne, eu vou viajar 1.8, né?
Sim, eu tava na primeira semana do teu Gol também.
E né? O meu 1.6, eu não manjava muito do carro, assim, em si.
Da moeção.
É, da moeção. E eu pensei, ah, o carro anda bastante. Daí o gurizado também começou a falar que se surpreendeu, assim, com o desempenho do Gol. Sim. Daí foi que eu vi que tinha futuro, né?
Exato.
Daí passou um tempo, daí Eu tava pensando onde levar o gol, né?
Pra fazer, né? Pra começar
isso,
a brincar.
Pra fazer. E daí eu fui pesquisando e eu sempre vi as publicações do Vegas, cara. Sempre, cara. Ele postava um monte de coisa, cara. Eu, ah, o cara faz o bagulho em casa, meu.
Tá, o teu é um gol 97, 1.6, duas portas, Bordeaux.
Descascado.
Não. Sabe uma berga... Aqui a gente chama de bergamota, né? É um lugar tangerino. Sabe quando tu vai descascando assim?
Mexerica.
É, assim que eles fazem com o que fizeram com o gol do Nantar.
E até agora tá em evolução, tá descascando coisa mais.
Deixa quieto, vai ficar fosco.
E ele é sleeper, então foda-se a pintura, foda-se, tá ligado? E eu olhava, cara, e bai, dali o Vegas todo dia botava coisa dos carros que ele fazia, cara, e pintura e tudo bonitinho, sabe? E eu pensei, bah, o cara é bem transparente no que ele faz, cara.
Sim,
ele
mostra.
Vai, é. Eu pensei, ah, vou lá conversar com ele. Eu conversei com ele por mensagem, ele falou que fazia tudo em casa e tal. A gente combinou, deu um dia lá. Eu fui lá e conversei com ele e tal. E daí eu fiz uma revisão básica, né? Tipo, acho que aquela vez foi daí. Troca de óleo, correia, até tem no Insta, tem que olhar, não lembro certo. Mas foi tipo uma revisão básica do gol. Aí passou um tempo, e daí o Vegas era tinhoso, né? Deu, bah, fazer uns negócios e de início, o que que era, mano? Era só o... comando ou cabeça, acho que lembro o que eu ia colocar. E daí... ah, mano, o que que era mesmo, cara?
Pausa aí. Um, dois, três, foi!
E daí eu tava pensando no que fazer, eu acho que realmente tinha decidido um cabeçote, que eu ia botar um de Santana, que eu pedi pra ele a dica, né, porque eu não sabia de nada, certo, assim, de preparação. Então, não, cabeçote e tal. Daí, na verdade, isso, comando, queria botar um comando, agora lembrei, comando 27.7, agora veio na memória. Ia ser só o comando 27.7, não ia fazer mais nada, tá ligado? E daí um dia eu tava lá na Fevale, na aula, né, e daí ele manda assim, eu tava indo no intervalo, ele manda: ah, meu, eu tenho um cabeçote de Santana, 2-0, tipo, zerado, assim, bala, e o comando 27.7 por 500 pila.
Não, história paralela agora, paralela. Nós tava indo pra faculdade aquele dia, né? Nós tava nós dois juntos já, não tava?
Acho que sim, mano.
Tava? Porque eu tava sim. Bem no começo do mestrado.
Sim, sim.
E aí eu tava com o Natan de... nós tava de gol de Civic, talvez.
Ah, não lembro.
De gol, porque o Civic foi depois já.
E assim, tu comprou depois.
É, e aí o Natan chegou na saída da faculdade e falou assim: bah, não, vou botar um cabeçote.
Um cabeçote de comando.
O que tu acha, meu? Falei, mas quanto? 500 pila. Mas, dá, mete ficha, meu, não tem nem que ser mais mão de obra. Não interessa. Cabeçote 2-0, hoje em dia a gente não acha mais pra botar, cara. Vai.
Com daí, um comando ainda, 27.
E daí botou o comando e o cabeçote. A polia regulava, também comprei. Pra mexer um pouquinho ali no ponto. Que deu ganho, deu bom. Não foi aquele negócio absurdo, assim, com a polia, mas deu um ganho de leve.
Ficou
assim.
Esperto no carro.
É. E vela de iridium, daí eu coloquei. Daí eu fui incrementando, né?
Foi o kitzinho inspirado, né?
Isso.
Coletor.
Isso, o coletor 4x1, daí que eu botei no Diogo. Isso veio primeiro, cara. O coletor 4x1 veio primeiro no Diogo, eu botei.
Isso.
E aí depois, então, eu levei ela no Vegas. Daí colocamos o cabeçote, o comando. A polia regulável, as velas de iridium e os cabos de vela. Isso. Daí, a princípio, é pra ser isso, sabe? Daí, eu deixei lá nele, ele foi fazendo e tal. Daí, era acho que uma sexta-feira, quando ele conseguiu me entregar, de noite. Eu tinha que ir pra Fevale ainda. Daí, eu esperei ele me entregar ali na casa da minha guria. E que eu ia levar ele pra casa dele e depois ia pra Fevale. Tinha prova, daí começa mais tarde, né?
Exato.
E daí, ele chegou... bah, meu. Daí, ele... perguntou certo onde é que era a localização, mandei localização e daí ele mandou, tô chegando. Deu pra escutar na avenida o carro vindo, meu. Ah, é muito top, cara.
Mudou o carro, né, cara?
Mudou, cara.
É que foi muita coisa de uma vez só que fez. Cabeçote, comando, polia, vela,
tá
cabo.
Diferença.
Mudou já totalmente, cara.
Todo aquele, vamos dizer, estágio 2 ali do aspirado, se a gente for falar.
É.
Já fez, já tava estoque e já foi pro 2 e pouco.
Sim. E daí ele chegou, bah, top demais, cara. Quando eu escutei a primeira vez, muito top. Aí ele abriu o capô. Daí é pra ser só isso, ele botou ainda o filtro em cima do cabeçote, aquele filtrozinho, né?
Uhum.
E o filtro esportivo ele colocou de duplo fluxo, né, cara? E bah, daí eu vi que, tipo, ele fazia o negócio certo, sabe? E realmente, hoje, e naquela época eu também não conhecia muita coisa. Hoje vendo e pensando, realmente, se eu tivesse feito tudo aquilo lá, com o filtro original do carro, não ia ser a mesma coisa.
Ia matar.
Ia matar o carro. Ia matar o carro ia sofrer. Aí eu vi que ele fazia o negócio certo, sabe?
Uhum.
Tipo, o negócio... do jeito certo, que nem ele sempre fala, eu faço o negócio do jeito certo, como tem que ser. Tá fazendo do jeito errado pra dar ruim e ele prefere não fazer, sabe? E daí ele falou, bah, meu, ó, botei isso aqui, tu paga quando der, sabe? Deu, bah, top, beleza. Na outra semana eu já tinha mandado dinheiro já pra ele, já tinha levado dinheiro lá. E daí, foi isso por enquanto, eu fiquei andando com o carro, daí o carro tava andando bem pra caramba, só tava patinando bastante, né? Porque daí, roda 13, né, e o pneuzinho tava muito, muito bom, tava ralinho já. E a suspensão também não ajudava, né?
Só o carro empinava, né?
Daí eu conversei com ele, dele, não, vamos fazer a suspensão. Ah, daí eu falei assim, tá, a suspensão de arrancada, assim, não tudo que dá, mas uns top, negócio assim, top.
Arrancada meio street, assim, né? Mas dura. Mais dura.
Dura. E aí, bah, meu, 2.600, 2.700 eu te faço, né? Deu, tá, eu quero, com mão de obra e tudo, né?
Sim, pronto.
Tudo, pronto, só ir me entregar, né? Tá, daí, daí eu peguei, paguei lá, daí eu comprei os pneus também. E
isso, o Vegas tem curso da Futec.
Tem curso de suspensão da Futec,
ele é certificado. De arrancada, né? De aí arrancada. Que é o diferencial, né? Aí que a gente viu que realmente uma suspensão...
Eu tinha acabado de fazer, até por isso que até eu boto lá, agora vamos ver se esse curso valeu a pena. E valeu a pena, pá. E daí ele me vendeu umas rodas, que a gente também tava procurando uma roda, daí roda de Santana também. Meu gol é quase só Santana, tá ligado?
É um Santaninha.
É um Santana. E daí as rodas também ele me conseguiu, as rodas, quatro rodas, e daí tinha os pneus bichados assim junto. Por menos de 500, não sei certo o valor, mas era menos de 500, cara. Imagina, quatro rodas, velho. Tá um brinco as rodinhas, né, meu?
Zerinha, uhum. Zerinha.
E daí eu comprei pneu da Momo depois. Aqueles M2, 195...
Depende.
Não, é agora não lembro, cara.
O meu é 1.9565. O teu acho que é mais.
Acho que é 2...
205...
205...
É baixinho o teu?
Isso, é baixinho.
É baixinho, o meu é alto.
E daí levei lá também pra ele, no caso, né? E daí ele montou, eu comprei um tri-step também, pra que nós ia botar. No início lá já falava, ah, vamos botar o gol pra arrancar em Tarumã. Já faz 2 anos até agora, o gol nunca foi pra Tarumã, tá? Só pra botar um tri-step quando a gente arrancar, é melhor pra baixar tempo e tal. Beleza, daí eu coloquei. E plantei pouco também, né?
Aí tu vem, backfire.
O meu é side fire, não tem backfire.
É, side guaço.
E daí botei uma tri-step também, e as rodinhas e tal, fez o bagulho, pá, meu.
Volante, Lotse.
Volante, Lotse.
Manopla.
Manopla da Sparco.
Pedaleira.
Pedaleira da Sparco também.
Aí, ó, é o cara que tem a grana, né? A só falta os bancos Bright agora.
A mascada é com ele.
Só falta os bancos Bright.
E daí, não tinha terminado de ajustar o tri-step ainda, daí um dia eu fui lá de noite e dei uma volta, cara. Nossa senhora, era outro carro. Primeiro ele foi dirigindo.
Com a suspensão.
Isso, mas ele não tava funcionando o tri-step ainda. Faltava ligar uns fiozinhos ainda e ajustar. Eu tinha bastante coisa pra fazer. E não deu pra ajustar o tri-step. E, deu uma arrancada assim, sem o tri-step, cara. Nossa, o gol tava no chão.
Porque daí tudo que tu tinha botado de cavalaria, agora tu botava
tudo
no chão, né, cara?
Se falar, tem tanto e é tudo que tá no chão.
É isso aí.
Não perde
aí tu mediu, né? Aí tu mediu ele. Quanto que veio?
Sim, daí passou, daí a gente fez lá tudo certo, daí ficou bem boa a suspensão, daí a gente mediu. E daí na primeira passada acho que deu 94, CV, daí foi aumentando 95, daí ele foi mexendo um pouco no ponto.
Aí tá, tira combustível, bota combustível, bota
E daí ele não tinha nunca conseguido acertar o ponto de ignição dele, sabe?
Sim.
Ele nunca tinha conseguido, sempre ficava oscilando. E daí a gente acabou descobrindo agora, faz pouco tempo, que era pra dar taxa. Ele tinha taxa 8, se não me engano.
Sim, 8.
E agora passou pra ser pra 10, alguma coisa, quase 11, eu acho. Ou 11 agora.
Eu acho que é 11 agora, cara. Por isso não tá segurando a letra.
E agora ele consegue. Ele conseguiu.
Da taxa, né?
E daí agora ele conseguiu ajustar o.
Na gasolina tá aí, né?
Isso, na gasolina.
Mas agora essa taxa pode ajudar álcool, né?
Hã?
Pode ajudar álcool já essa taxa já. Agora tá lançando. E que a intenção é fazer turbo álcool, né?
Sim, a intenção é turbo fazer álcool daí.
Turbo categoria A.
Tudo que dá.
Janteira turbo A.
E daí a gente passou, daí no final conseguimos estar com gasolina comum, né?
Sim, sim. Tava tu nem roda na pod, né? Gasolina de posto comum.
Tava sem taxa, gasolina comum, junta queimada. E daí passamos, deu o máximo que a gente conseguiu, foi 97 uns quebradinhos.
E daí, de roda, né?
Isso, de roda. Deu 117
e não motor. É Disney,
tá? É o do Ariel lá, que o bagulho é filha do boi.
Ariel Tech Force, Mad Dragster do Velopark.
Sim.
Né? Quem não conhece o Velopark,
cara lá...
tem que conhecer agora, né?
É. Ah, os caras é dinamo de respeito, cara. E lá não mente, meu. Assim, é aquilo ali. E nisso, cara, tu nem sabe, meu. Ele vem lá na farmácia, às vezes, comprar, né? Porque eu trabalho em farmácia, não sabe.
O Natan é quase... É farmacêutico? Tá?
Não, só vendedor.
Só é vendedor da Ficar Massa, né?
Traficante.
É, traficante, legal.
Ele vende azulzinho, né?
É os brincos, ia chegar lá, somar na massa e já...
2x10.
E daí... Ele volta e meio vinha lá comprar coisa pros filhos dele, né? Daí ele chegou lá e eu falei, bah, meu, aquele dia lá... Bah, achei bem bom o desempenho do gol, deu 97 CV de roda dele. Bah, que bom, meu, porque aquele lá ainda mostra um pouquinho menos. Ah, daí eu pensei, né? Eras. Daí a gente fala 100 de roda porque, né? Bah, falar ficar 97, 97. É. Junta queimada. Daí se ele falou realmente que mede um pouco menos e tava rodando no, na gasolina comum, dá pra considerar que é 100 de roda, sabe?
Com certeza, cara. Não, não tem que ser
e
disso.
E daí...
Pra quem não acredita, é só pedir que o Nathan leva na carona.
É, e
é... Tu vai acreditar que até tem
não,
mais,
não.
Cara.
Carona com o Nathan não.
Não dá.
O Júlio deu uma vez, cara.
Porque ele fez uma suspensão de arrancada, só que ele quer fazer curva, né? Ele não, entendeu?
Tá louco, tá louco.
E daí, pá, aquele dia que o Júlio também deu umas voltas comigo.
Meu Deus.
Mal botava a segunda e eu tava 80 por hora já, cara.
É isso aí.
É trimo.
Mas esse aí é o gol do Natan, então.
É, e daí agora vamos esperar, ano que vem vai vir Fulltech. E daí depois da Fulltech vai vir o 1.9 álcool.
Aspiradão ainda.
Aspiradão ainda, com as bobinas MSD.
De R8.
500 rael cada bobina. Isso que é bobina, né?
Bancada dupla, bomba de alta, bomba de baixa, flauta.
300 mil da hora.
E depois vai vir o turbão, né?
Mas, meu, só, cara, vou te dizer bem real. Fulltech 1.9 já vai dar o que falar, meu.
Vai, meu.
Fulltech, muda, sim, muda.
Eu acho que já vai beliscar uns 130, 140, olha,
é,
meu.
É um acerto bom e tu tira 10% que tu tem.
É, isso em aí. Média, a só de tu botar a Fulltech bem acertadinha já dá 10...
Mais 10 cavalos pra ti.
É no sim, mínimo, é assim. Aí vai ser álcool, que já dá mais
um... Mais uns 7, 8 cavalos.
7, 8 cavalos, aí 1.9.
Cara, esse é o tudo aspirado, tu tirando o pelinho assim, ó. É. Aí tu tirou tudo aspirado, aí tu joga só aquele caracol aqui por cima.
Só o
bom, aí a cada um quilinho...
Um quilinho é o dobro de potência.
Tem 6 quilos.
É cada um quilo 100 cavalos, a gente
isso,
fala, né?
É.
Nos street, né?
E daí tu botou ali um quilo, tem 100 CV, vai pra 200, na rodinha.
Não, a gente tá falando de 150 já, um quilinho, 250 de roda.
Isso, é, se for 150 de...
Tá da pau, injeta até si já.
Já aguenta.
Tranquilo. Nem por coisa, mas por torque também, né? Porque vai vir um torque absurdo.
Nossa,
né?
Vai vir torque, porque é um motor com uma litragem bacana, sim, uma compressão boa.
E a caixa também, esses dias eu descobri, né? Porque eu não sou muito de coisa de carro, mas os informantes lá do grupo da FDL, que minha caixa é...
PS.
PS, que é a mais curta, né?
Eu coisa de porco,
é mais longa.
A tua é mais longa.
Santana 8, 9, eu acho. A minha também é assim.
E daí a minha é mais longa, por isso também é um pouco melhor do que... E como você gira bastante
pra andar
também,
na cidade é boa, né? Larga uma quinta...
Uhum.
Falece vai, o carro.
Oh, vai.
Tranquilo, mano. Vai bem tranquilo. E isso, por enquanto é isso. Vai vir mais procurais por aí.
A gente pensou que ia falar pouco, nós estamos indo bem, cara.
Pois é, né, meu?
Júlio.
Tá fluindo o negócio.
Te joga, Júlio.
Ah, vale. Cara, eu nunca tive vontade assim pra ter carro, tipo, antigo, assim. Não vou dizer velho, né? Pra não esculachar. Nem Gol Quadrado, Voyage, Paraty, esses carros eu nunca queria ter na minha vida, meu. Eu achava um carro bosta. E daí. Uma vez meu pai era mecânico, né?
É ainda, né?
É, ainda. Aí ele tinha um amigo dele que ia fazer um sofá pra gente se meu pai fosse fazer um motor de um Voyage. E o Voyage que o cara tinha era...
Isso aí, rotina.
É
os brinques, né?
Brinque em cima de brinque. Tudo, cara.
E daí, assim, Voyage não tinha nada do interior, era a cadeira da Lebs.
Sério, meu?
Era o carro do eu pra outras crianças.
É que tava pra reformar, né? Daí tinha suspensão a ar.
Não, tá de sacanagem comigo, teu carro tem suspensão a ar.
Não, não, meu não.
Ah, tá.
Voyage que o meu pai fez. E daí um dia ele pediu pra eu manobrar esse Voyage, depois de ter feito o motor. Ele fez o motor desse Voyage.
Ah, tava zero, né?
É, ele montou.
Apesão,
e daí pediu pra eu manobrar dentro do quiosque, né? Mas eu já tô pilhando assim, ó, pai, deixa eu manobrar essa bosta.
Quantos anos?
Nossa, cara. Cara, acho que uns 13, 14 anos.
Entendi.
Nessa faixa, é difícil agora eu lembrar. Mas, assim, eu entrando no quiosque, tipo, vazava, normal, tudo. Vazava a ar da suspensão, aí o carro travou numa lombadinha que tava no quiosque. E eu achei estranho, né? E eu pisando no carro, bam, 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 daí só fumaça subindo.
Primeiro,
eu pensei, cara, tô fazendo um borrachão. E eu aqui, bam, 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 e fumaceiro, e meu pai, para, pia, para.
Primeiro rolê,
mano, eu peguei gosto pro negócio, meu. Deu... Nossa, no dia assim eu já peguei o computador, pá, Voyage borrachão.
Quanto custa?
É.
Quanto custa?
Voyage cortando dinheiro, acelerando, sabe? Pior que procura merda na internet. Daí, de lá pra cá, só foi gosto nessas Joss. E daí, meados de 2017, 2018, eu tava juntando uma grana já pra conseguir um carro. Juntando uma grana pra dizer R$1.000. É o que eu tinha.
E é isso aí.
É, daí... Aí, eu, como eu já tinha falado, Morne já tinha um Voyage preto. Eu pensei, bah, cara, é bonito o Voyage preto. Vou ir atrás de um, cara. E daí, cara, não sei como, mas meu pai achou um Voyage preto que tinha aqui em Voti. Até um abraço pro Anderson, que tava com o Voyage. E a gente foi olhar. Cara, eu com 1.000 pila na mão pra dar de entrada, e eu tinha que pagar o resto o ano todo do Voyage.
Isso é foda.
Fui lá, olhei. Ah, o Voyage tava... Já dava pra ver que tava num estado crítico, escapamento furado.
Pedindo arrego já.
O interior não tava dos melhores, ali no tampão traseiro tava tudo arregaçado. Tava um nojo, cara, nojo. E daí, cara, passou uma semana assim, eu e meu pai só papeando, vendo o Voyage. Eu não sei como, mas vamos pegar o Voyage? Vamos.
Abraçar.
Fomos lá. Aí nessa época eu já tinha carteira. Fui, eu acho que em fevereiro, mais ou menos, do ano passado. Não, ano retrasado, desculpa. Fui eu com a caminhonete do meu pai junto. E daí, bah, chegamos lá e começamos a negociar pro cara, né? Até então o cara queria 8 mil no Voyage.
Ah, se passou, né?
Daí meu pai já começava, ah, não, mas olha aqui, ó. Tá feio aqui, a lataria, vai ter que fazer isso aqui, escapamento tá furado.
Isso que é bom, né? O cara mecânico já...
Não, teu pai já deu aquela cantada pra ti na pedra, né?
E eu nem olhando, eu só olhando, carai, que Voyage bonito. Cala a boca, pai, deixa eu comprar isso aí. Ele, não, pera, vamos baixar o valor. E eu só quieto assim, olhando pro Voyage, cara, eu nem prestava atenção na conversa deles. E daí, tá, chegamos num acordo. Daí eu baixou 1.000 pila. Daí, até então, quando eu peguei, ele tava com o escape furado, o catalisador oco, não tinha nada, era só a carcaça.
Isso é bom.
Gordo, o carburador...
Tudo que dá pra frente.
Sim. Carburador era um TLDZ com um estágio só, trancado.
Sério mesmo?
Eu acho que, tipo, eles meio que furaram.
Econômico Flex.
Não era econômico. Não, tá louco? Bebia mais que o meu velho. Tá louco? E daí, pá... Aí só de escutar aquele barulho dele com o escape furado, aquele ronco grosso. Pois já, nossa senhora, cara. E eu já queria andar. Daí meu pai levou pra casa. Entendeu?
Então deixou tu dirigir.
Não. Não, porque eu tava na provisória.
Mas e daí isso? Não, quero que tu não usar.
Não. Aí chegamos em casa. Pá, deixa eu dar uma volta.
É meu, né?
É meu. Chorando, né? Assim, comprei, vai, deixa eu experimentar. Aí, não, aguarda um pouquinho. Rapaz, deu no final de semana, peguei, dei uma volta no bairro. Nossa, sabe o que era jogar aquela de quarta pra terceira e vinha... E só pipoco.
Muito triste.
Pai, eu faceiro com o carro, meu. Eu pensei, nossa, eu pisava aquele carro.
Você erguia, né?
Nossa, horrível. E daí, fiquei um tempo assim, até... Acho que dá pra dizer até o final do ano passado. Que eu comecei a fazer nele.
4x1, né?
Ah, não, ele já veio com 4x1. É, veio com Xenon até tá lá.
Que delícia.
É. Cara, o que que eu peguei? Nossa, mano, eu juro que eu não lembro o que que eu fiz primeiro nele. Ah, tá, tirei esse carro.
Normal,
furado, né? Tirei pra soldar o escapamento. Botei uma chapinha de alumínio lá e... Meu pai pegou uns parafusos, fogão parafuso e cola de escapamento.
Ó na mata.
Isso, tava pronto. E daí... tava bonito, Voyage, andando bem. Só dava que ele tirava o carburador. Praticamente eu não mexi muito no carro. Passou um ano até eu conseguir minha permanente, assim, carteira, não futriquei no carro. Só coisa básica, troca de óleo, enfim. E daí... Quando eu terminei de pagar ele, eu pensei, tá na hora de...
Agora vai começar o shunin.
De começar a incomodação. E eu pensando, o que, que eu ia fazer, cara? E eu já tava tentando comprar uma injeção pra ele. E daí, se passou um tempo, o meu primo vendeu uma injeção pra mim. Eu não vou ficar detalhando muito, tipo, histórias do Herp, porque é rápido, mas não tem muita...
É, e outra, vai se desenvolver em outros episódios também,
é,
né?
Daí...
Os detalhes vão entrar.
Já tá demorando essa bagaça aqui. Aí... Comprei a injeção. Que tava numa gaiola, vai, tinha que fazer chicote tudo do zero lá, que tava uma pista.
Pra quem não entende, também o Júlio trabalhou na Overbush, né?
Exatamente,
trabalhei. Que é uma das maiores preparadoras aqui da região, né?
Aprendi. Não é que aprendi, foi uma escola pra mim. Enfim. E daí... antes disso eu tive que tirar motor e caixa pra soldar, porque...
Cozinha em casa, né?
Em casa.
Cozinha em casa, não tem essa aí.
Eu e meu pai pegamos uma talha, botamos na torre do quiosque e puxamos o motor na mão. A caixa também saiu. E daí soldamos, né? E até então foi isso, é injetado, tá com os quatro bicos Deca, quem dera.
Nossa.
Astraflex.
Ah, eu queria.
E, cara... Eu penso muito em turbinar ele, mas, bah, é tipo, se turbinar, no futuro eu vou me incomodar. Ele só vai me dar felicidade quando vai estar andando. Sei lá, pra mim o carro tá perfeito, agora que eu troquei as rodas, tá top.
É, tá com uma réplica BBS,
é,
ali, né?
É, da K50.
É top, cara.
Ah, cara, tipo, a história dá pra dizer em outro story, porque agora já tá batendo cansaço, não tô pensando direito.
É que os guris estão falando 2 horas, né?
Exato, é. Aí vai se enrolar pra contar a história, o negócio já tá...
Não, mas ficou filé, cara.
Tá, não, vou ajeitando ele. Agora eu quero fazer suspensão.
Já tem as molinhas cortadas. Hã? Tem as molinhas, cara.
Não, nunca cortei a moto.
Ah, não faz assim, cara.
Te juro.
Ali só 2 dedinhos do paralama, não tá cortado.
Nem. Não, mas agora o que realmente eu tô fazendo nele, eu tô fazendo interior. Retirei tudo. Vou deixar, cara, eu quero deixar o carro só bonitinho. Não quero me apegar muito nele. Mas é no motor, aí é os 500. É. Se tá andando, tá valendo. E é isso.
Isso aí então, tá, né?
Isso.
Mais ou menos por cima, assim.
É,
que não foi tão por cima.
É o nosso primeiro podcast, então.
Desculpa se a gente se passou um pouco no tempo.
É.
Né? Tipo... Ou se vocês gostaram também, a gente pode tentar se puxar pra fazer maior também, né?
Sim.
Exato. Tá louco.
É 2 horas, né? É um filme, né?
Bem tranquilo. Você
não quer gravar filme?
Não, e na experiência agora a gente tá meio que aprendendo.
É, então vamos fazer mais ou menos, vamos botar quantos de meta, assim? Tá pensando nisso também?
Como assim?
Quantos por mês? Os dois começam.
É tipo, é um negócio simples pra fazer.
É, porque é de boa, sabe?
É só programar. Vamos fazer.
Depois que pegar o ritmo, né?
Exatamente.
Porque todo mundo vai gravar em casa.
No mínimo 2 meses, então. O ideal seria 1 por semana, né, gurizada?
1 por semana, isso. Mas é...
É, mas a gente sabe, né?
Baixadinho.
É baixinho.
É, que nem hoje eu queria gravar 2, mas não vai dar.
Não vai dar.
É, o tempo que deu.
É.
Não, mas vamos ocupar, assim, vamos ver.
Vamos ver o que vai rolando.
Isso.
É certo que 2 por mês vai ter.
Tá.
É certo.
Tá, beleza.
Isso é certeza.
Por quanto tempo? Não sabemos.
Não sabemos. Mas vai ter. 2 por mês é o mínimo que a gente...
Exato.
Se não tiver, um dia vai ter também.
E também, se tu estiver escutando e souber fazer podcast também,
cara...
Quiser dar dicas.
É a oportunidade de tu entrar no podcast que tá começando agora, porque nós estamos perdidos.
E qualquer dúvida, entra em contato lá no... Com e-mail?
Não, vou no Instagram. Direct, no Instagram, ele é FDL Media. Bota ele FDL que vai aparecer a gente primeiro.
Entra em contato com a gente, pra, se tiver alguma dúvida ou alguma crítica pra nós.
É, porque a gente não sabe nada de nada daqui. O que a gente fez...
Agora é
isso aqui tá uma improvisação.
Aí depois a gente vai pro Discord, né? Não tá a melhor coisa, né?
O microfone tá em cima de um bloco de um AP.
E é isso aí.
E é isso aí.
Não, depois
é uma lareira. Vamos
meter uma selfie e depois postar no Insta, gravando o primeiro podcast.
Ah, da hora, da hora.
Então é isso aí, gurizada. Não esquece de se inscrever no canal no YouTube.
Ah, né? É verdade, no Instagram.
Curte o Face, segue no Instagram.
Segue a gente lá.
Se tu tá conhecendo a gente pelo Spotify ou pelo...
SoundCloud,
que tem as duas plataformas que a gente quer botar, né?
Yeah.
Se tu veio de alguma outra uma rede também, não deixa de seguir a gente no Spotify, né, cara?
É.
Porque tu tem que seguir o canal do podcast ali pra te ter um vínculo com ele, né?
Sim.
E aí depois tu continua acompanhando, cara. A previsão é essa aí.
Se quiser ficar escutando merda, falando merda, é com a gente.
É assim, ó, ninguém sabe nada aqui.
É,
mas todo mundo gosta muito.
É tipo isso.
E o Tri também, eu acho aqui que, cara, cada um anda numa tribo diferente dos carros, tá ligado? Então acho que...
Porque daí ali que entra, consegue entrar em consenso, conversar,
exato, exato.
Mundial.
E chegar à conclusão que...
Que chegar, ah, meu, eu gosto disso, vai, eu também. Legal, legal.
É isso aí. Mas é tri, cara. E o importante é não gostar de uma coisa só, né? Gostar de carro, né? Do mundo automobilístico. Então é isso, gurizada. Valeu, muito obrigado.
Sim, muito obrigado.
Um forte abraço.
Escutado até agora, né?
É, ó, cara, uma hora e pouco vai dar essa bagaça aí, meu. Você tá doido.
Não, tem que ser maluco pra escutar até agora.
Valeu, gurizada.
Até mais.
Até mais.